Pergunta. Os observadores tinham a premissa de que eles não podiam interferir na vida dos humanos, certo? Quando eles tomam controle, isso é uma interferência. Mas eles disseram que eles não podiam fazer isso. Então, eles estão praticamente cagando em cima de uma premissa que eles tiveram lá no começo.
Não, porque eles não podiam. Era meio que uma regrinha deles, não
é? O setembro ajudou a menina, não foi? E foi punido.
Acontece o seguinte, o que eu penso sobre essa invasão é que eles estavam preparando essa invasão desde o início. Acontece que eles estavam mantendo os universos, entendeu, da forma que eles queriam. Porque o desencadeamento da série veio quando o Walter, né, ele atravessou outro universo, ele buscou o Peter e tal, aí ficou aquela guerra entre universos, entendeu? Então, os observadores ficavam observando, né, como o próprio nome disse, né? E o September, ele era um cara que tinha que manter o universo, né, alinhado, assim, da forma como os observadores queriam. Quando o September, ele resolveu se debandear, né, vamos dizer assim, para o lado da decisão Fringe, ele recebeu uma represália. Só que o objetivo deles foi sempre esse que nós estamos vendo agora. Foi o objetivo de invadir o mundo no momento que eles queriam, entendeu, Camila?
Eu acho que isso aconteceu porque, querendo ou não, eles precisavam de algum tipo de tecnologia já existente até para eles poderem existir nesse mundo, como a questão do ar que eles respiram, que eles precisavam alterar, entendeu?
Tudo gente, isso. Eles teletransportam no tempo, mas de uma forma... É diferente do que se a gente fosse fazer uma coisa dessas. A questão é que eles existiram não sei quantos anos depois, entendeu? Eles surgiram muitos anos depois. Eles são futuro. Eles são uma raça futura. Então, assim... E aí eles voltam e ficam nessa, né? Nessa brincando ali de ir para um lado e para o outro. A questão é que quando o Neymar falou, quando a gente ferrou com o mundo, eles foram lá e tomaram o universo da gente. Eu não acho necessariamente, como o Fábio falou, esse era o plano desde o início deles. Eu já não vejo dessa forma. Eu vejo assim, o humano ferrou a Terra, ele foi lá e tomaram e falaram, então agora vocês ferraram com isso, então...
Mas se eles poderem viajar no passado e no futuro, eles já deviam... Eu entendo que pra ter sentido, eles precisavam deixar alguma coisa... acontecer
para
eles poderem tomar o...
Mas a maioria dos filmes que tem viagem no tempo não tem muito sentido.
Não faz muito sentido.
Não tem como você conseguir dar um sentido muito lógico quando você mexe com viagem no tempo. Eu só acho assim, eu acho que eles não planejaram, eu não vejo como eles planejaram. É uma das coisas assim, que me incomodou em Fringe, eu sou fã, eu gosto. Não estou assistindo, mas eu gosto de Fringe, sempre gostei. Mas eu vejo essa temporada meio separada das outras.
É que você não tá assistindo os outros episódios, porque tá. Claramente há uma ligação com a primeira, com a segunda, com a terceira e com a quarta temporada.
Com todas as temporadas.
Entendeu? Agora sim, observadores. A Camila tá falando que o seu observador pode ir pro futuro porque ele não aconteceu, não evitou. Acho que foi isso que eu entendi, pelo menos. Eu acho, pode ser a teoria. Eles não explicaram ainda. Ou nem sei se vão explicar. Os observadores, eu não sei se eles podem ir pro futuro deles, entendeu? Eu acho que eles podem viajar entre as timelines nossas, entendeu? Eles podem voltar do futuro deles pro nosso e do nosso para um outro futuro antes do deles, entendeu? Mas o limite deles é o futuro deles.
Eles só voltar pro passado deles.
É, creio que sim.
É, isso.
Uhum. É porque senão eles conseguiriam prever que o grupo tava fazendo toda a maractar e ia conseguir vencer eles no final, por exemplo.
A tecnologia que eles têm só consegue fazer eles viajarem pro passado.
Vocês estão deduzindo isso.
Não, então, dedução. E por isso que eu falei, eles não explicaram, entendeu?
A série ainda não acabou, gente. Calma, faltam 3 episódios.
É o seguinte, é igual o Carol tá falando. Olha, os observadores, a gente ficou sabendo mais sobre eles há pouco tempo, né? Mais a fundo sobre eles, mais na temporada passada, com o Peter conversando com o September e tal. E a partir daí, nessa temporada, que nós estamos sabendo mais a fundo sobre eles. Principalmente porque o Peter tornou-se um observador, né?
Ele quase se tornou um observador.
Não, mas isso tava na cara desde a Comic Con que ele apareceu com um chapéuzinho e todo mundo sabia, né? Isso não foi surpresa pra ninguém. Não,
isso é uma teoria. Hein, Camila? Isso é uma teoria que todo mundo especulava, né? Não chegou a acontecer de fato, mas ia acontecer. Uhum. Entendeu? Mas isso serviu pra gente conhecer mais os observadores, porque eles não simplesmente jogaram na cara da gente, eles mostraram como é. Entendeu?
Se a pessoa pode fazer viagem no tempo, mesmo que ele só pode só voltar pro passado dele, no caso, ele tem como prever o que a gente vai fazer até o ponto que ele tá.
Sim, Camila, mas tem uma coisa muito importante nisso aqui, que são as variáveis. Uhum. Entendeu? as variáveis na série que não tem como descrever exatamente o que vai acontecer por causa das variáveis.
Como mostrou no último episódio, um copo que você derruba muda o curso da história. Entendeu? É uma variável.
Exatamente.
Então você não pode, porque você derrubou um copo, o cara teve que desviar o caminho. Ou aí depois ele trombou com uma pessoa e pronto, mudou tudo, entendeu? Isso. Pode prever todas as variáveis. Eles prevêem, eles vejam, eles conseguem ver as variáveis, mas eles não conseguem ver todas, eles não conseguem ver pra onde vai, entendeu?
Sim, o que eu tô falando é uma coisa meio teorista exterminador do futuro. Eles sabiam que o John Connor ia nascer, eles voltaram no tempo pra matar o John Connor, pra matar a mãe dele, certo? Se os observadores viram que aquela merda ia acontecer, eles podiam ter voltado um dia antes e impedido.
Ah, mas, Camilo, tá, é um universo diferente. Você
mas
tá
aí...
querendo misturar Fringe com o Exterminador do Futuro.
É, mas aí a questão é que eles estão tratando da destruição dos observadores, ou seja, é só vai destruir e eles não vão existir e acabou a porra toda, entendeu?
É porque é o seguinte, gente. Olha, o Camilo, ele não precisa mudar o passado, voltar no passado, porque tudo que está acontecendo agora está dentro do que eles queriam.
Não, mas assim, eu entendi.
Não, na verdade, assim, também, eu acho uma coisa que aconteceu é que eles não poderiam interferir e o September salvou o Walter. Eu acho que a partir daí começou a dar a merda toda para os observadores, entendeu?
Não, é isso. Eles queriam que o Walter resgatasse o Peter do outro universo. Isso já tinha sido programado pelos observadores desde o começo.
Não, porque no começo o September salvou o Peter, né? Contra o gosto dos observadores. Não foi a partir daí que começou a desencadear a merda toda, né?
Eu entendi o raciocínio da Camila, né? Quer dizer, se os observadores tinham a liberdade de voltar no futuro, por que que não evitar tudo aquilo? Por exemplo, por que que o Wildmark não volta alguns instantes no passado e impede que a ETA faça alguma coisa? Por exemplo, tire a Fringe Division do Ambar, por exemplo. Foi o que aconteceu nos primeiros episódios. Tô entendendo esse raciocínio dela.
Eu não sei se vocês estão confundindo, tipo, viagem no passado pro futuro com viagem entre timelines. Eles viajam entre timelines. Eles não viajam pro futuro, pro passado. Aconteceu alguma coisa, aí ele vai lá, ah, quero mudar isso. Ele volta. Nenhum momento o Fringe mostrou que eles fazem isso.
Não, assim, eles mostraram,
você acha,
assim, por exemplo.
Mas isso é uma timeline completamente diferente da outra, então?
Não, como eles já explicaram desde o começo de Fringe, o Walter já falou... Cada coisinha que você faz, você
sim,
cria
uma
timeline.
Sim, mas isso acontece em qualquer filme de viagem no tempo. Isso é padrão, isso é básico.
Mas eles voltam no passado. Na quarta temporada, o Setembro voltou para avisar a Olivia que ela tinha que morrer, por exemplo. Sim. Quer dizer, isso aí comprovou que eles voltam no passado, sim. Eles têm algum poder de interferência.
E não mudou a timeline.
É, não mudou a timeline,
não. Eu acho que o Fringe não se apega a nenhuma dessas teorias de volta do tempo a... Eu acho que até por isso que eles não tentam não brincar tanto com isso.
É, porque
dá muito rolo, dá muito rolo.
Era só essa dúvida que eu tinha, gente. Agora vocês podem voltar a conversar, tá?
Era só criar Discord.
Era só fazer isso, fazer todo mundo ficar gritando comigo. Todo mundo, todos os fãs de Fringe agora me odeiam de novo, porque eu acho que eles já tinham...
Não, cara. Você fez uma pergunta pertinente de quem não acompanha a série assim, sabe? Freneticamente, sabe? Eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre achei tranquilo. No caso desse caso de viagem entre as timelines, entendeu? Mas como eu disse, essa parte dos criadores ainda não foi toda explicada. Entendeu? Pode vir mais alguma coisa que a gente não sabe ainda, falta poucos episódios, mas essa é a temporada deles, né? Então tudo pode acontecer.
Outra coisa que eu tô falando aqui, Carol. Não adianta comparar Fringe com nenhuma outra mitologia que vocês têm, porque vocês viram aí de viagem no futuro, de qualquer coisa. É, o que ela falou, é mitologia própria, entendeu? Fringe tem a sua própria mitologia. Se você quiser, tem comparações, tem semelhanças, tem como toda série. Mas é a própria mitologia e não tem o que ficar comparando. Se você quer comparar uma coisa que é assim num lugar, mas assim não é assim em Fringe. É porque é mitologia de Fringe. Se você não assiste toda a série, se você não acompanha toda a série, não tem como se explicar, tipo, de fora, entendeu?
É muito difícil explicar.
É muita coisa pra explicar, entendeu?
Gente, os atores não conseguem explicar. Os atores não sabem explicar.
Não é só questão dos atores. E quando alguém chega pra você e fala, eu ouvi falar de Fringe, do que é?
Tu fica com aquela cara de...
Você não sabe explicar o que é Fringe.
Pois é, é meio complicado.
Se você não assiste, você não entende, entendeu? Você só vai conseguir entender.
Não, realmente, eu não entendo. Eu comecei a assistir Fringe, eu assisti a primeira temporada, eu assisti, eu não sei, não lembro se eu assisti completa. mas eu não me apeguei à série.
A primeira temporada não dá mesmo, não. Só no meio da segunda temporada, mais ou menos.
Aí eu abandonei, porque tava todo mundo falando, não, assiste, que é legal, é tipo Arquivo X.
Mas quando você chega, quando você chega na terceira, quarta, agora você quer rever,
porque... verdade.
Não tem trama, né? Eles só ficam te apresentando personagens.
Não, e outra, eles fica caso da semana, né? Tipo...
Não, a trama tem. Mas não
tem
é tão...
uma trama, mas não é tão assim coerente. Porque, tem muita coisa jogada solta, que até hoje não foi resolvida.
É o que eu falei, na primeira temporada, a Fringe está começando a construir sua própria mitologia. Então, você não consegue. Tem a trama, mas a gente não enxergava a trama. Então, é o que o Fábio falou. Se a gente assiste a terceira e a quarta temporada depois da vontade de assistir a primeira, é porque se você assistir a primeira, você vai ver que a trama tá ali, entendeu? Tá ali por trás. Não tá tão. Não jogou na nossa cara. Os roteiristas não jogaram na nossa cara, mas a trama tá ali na primeira temporada.
Pois é, mas isso é maléfico no sentido comercialmente, né? Porque comercialmente. O público quer, assim, explodir a cabeça logo de cara. E Fringe, a primeira temporada, ela veio com casos, tipo casos policiais, semanais, baseados em sci-fi, em coisas mirabolantes, entendeu? Mas teve episódios na quarta temporada que foram muito bons, cara. E porque a gente teve várias referências nessas últimas, entendeu? Que você voltar atrás, você fala, puxa, cara, isso aqui ali... É coisa de sci-fi, é coisa de... Como aconteceu com o Lost, é coisa que você tem que vai emendando, entendeu? Isso, muitas vezes, o público, principalmente americano, não tá aguentando mais. Não tá tendo paciência mais pra assistir. Porque assim, foi até longe, mas 5 temporadas foi um recorde, foi um milagre, né?
Então, eu acho que é a mesma coisa do Lost, cara. O pessoal cansou de todo esse mistério sem explicação. Eles não gostam, é impaciente.
Sim, cara, mas assim, quem gosta de sci-fi gosta disso, gosta de ficar pesquisando e referências, né? Easter eggs, entendeu? Agora, parece que o americano não tá gostando demais, acho que tem pouquíssimas séries de sci-fi no ar e arruma a extinção se continuar assim, né? Enfim, mas eu acho que a temporada, a primeira posição pra Finch tá de bom tamanho, eu acho que a temporada... Esperava mais a temporada, sendo amando como eu queria, mas eu tenho certeza que no final vou ser recompensado e tal. Mas é inegável que a qualidade da série e a importância da série na TV, né? Infelizmente não está sendo reconhecido como nós queríamos, né?